Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Voltando com o programa Vamos à Luta, aqui na mais livre de todas, 930 kHz também, na rede mundial de computadores. Chame seus amigos, suas amigas, fala com a gente aí, manda pergunta, compartilha o nosso papo. Eu tô com este raro ser humano e esta honra brilhante, esse brilhante curitibano que é o Luca Schmidt, meu amigo, e a gente falava de um tema muito sério que eu gostaria de contornar, aliás, continuar, que é a respeito do IPUC, desse manejamento do Parque Gon. Parque Gon, você começou falando que, né, pelo nosso colega, você falou que você foi alertado pelo nosso amigo Maringas.
Sim.
E Maringas, de repente, colocou você nessa efervescência e a coisa continuou. Fala mais disso pra mim, Luca.
Tá bom, só dizer que eu cheguei a oferecer a minha irmã pro IPUC do Gustavo, assim, sabendo, porque olha, não é bom isso que tá aí, todo mundo sabe. Uhum. E o cara deixou 4 anos, então não adianta. É bonzinho, mas dá no mesmo. Então, mas o... Então, acho que a coisa do ativismo do Parque Gon, eu já falei um pouco disso, né? Acho que você pensa a cidade numa escala... O ativismo é isso, ele é efêmero, ele acaba. Nós precisamos do poder público, eu acho que a gente tem essa visão, o Pugi também tem isso. Claro. A gente pode dar um exemplo, mas é interessante você ver que um grupelho de cidadãos, no começo, de classe média, depois começou a aparecer gente mais das periferias mesmo, assim... Só não tinha morador de bairro. Cada vez que o jornal relatava o movimento, dizia os moradores protestam, não tinha nunca. Tinha 2 moradores que participaram do movimento. Porque vinha a gente da cidade inteira. E a gente atuou um pouco como poder público. A gente criou um espaço e falou, venham. E a verdade, a educação também é um pouco isso. Você tem que criar um contexto seguro para as pessoas poderem fazer o que elas sabem, se expressarem, interagirem. E a gente descobriu uma capacidade. Então, quando você fala, cadê o planejamento da cidade? Cadê, né? Era uma outra era, sempre que tem a crítica. Era na época... da ditadura militar, e o grupo do IPUC era brilhante, mas hoje o que a gente vê com esse Brasil da era Fernando Henrique, Lula, que o Brasil onde as pessoas puderam se qualificar um pouco mais, essa inteligência de planejamento, ela está na sociedade. Eu consigo mencionar para você 20 urbanistas que manjam muito mais, que estão aqui, no reflexo. Pessoas, agricultura, não manjo nada, eu só picava minhas laranjas para compostar. Agora estou sem composteira, porque não tem. Os caras voltam com a família Folhas, eles... Então não tem. Cadê o planejamento? A impressão que a gente tem é o planejamento é para carro, para shopping. E pra... Então é absurdo. O IPUC, é surreal o que é o IPUC hoje. Ele é simplesmente um referendador de tudo que é errado. Então ele não tem... Deve ter, com certeza, como sempre em Curitiba, deve ter ótimos funcionários lá, ótimas pessoas, porque qualquer instituição, Curitiba tem funcionalismo público. Só que se o chefe não deixa, não adianta, você vai ficar lá fazendo projeto. Que foi um pouco que parece a primeira era Jaime Lerner, parece que eles ficaram muito tempo desenhando porque não podiam aplicar. Quando entrou o Jaime, que tinha a coragem e o ego para ir lá fechar a Rua das Flores, imagina, fechou em 1971, o cara fechou a principal avenida do centro da cidade para só passar pedestre. Foi uma comoção generalizada, era muito à frente do seu tempo isso. Veja, nós estamos fazendo o contrário, 50. Daí o Rafael vai fazer uma quadra lá no, perto lá da, por dentro de Moraes, vai fazer uma propaganda porque vai ter uma rosinha que você vai andar a pé. Mas a cidade está sendo destroçada de norte a sul, Santa Quitéria, Pilarzinho, Barigui. Você vai no Barigui, eles estão asfaltando as rosinhas de dentro do bairro e você não pode mais parar dentro do. Como assim? Um bairro residencial para passar os carros mais rápidos. E sempre tem um hipermercado ou um shopping onde não pode no meio da cidade. E Curitiba está se entupindo disso. Então, e aí o Estado vira o Estado da teoria marxista. Ele é só instrumento. Mas se o cara assume isso, né? O cara tem que ter postura e coragem. Aí o papel é o papel de mediação, né? Lógico que, né, no capitalismo, né, você vai ser avassalado pela especulação imobiliária de qualquer jeito, as coisas vão acontecer, mas você tem um poder de resistência, de orientar o fluxo, dizer, né, tem ali, aqui não pode, então, o que dói é isso, o cara vai lá, né, a pessoa não pode cozinhar no boteco dela que vai o fiscal, e aí aparece um shopping no meio da cidade enorme, então isso deveria gerar revolta em todo mundo. Mas aí tem essa coisa da formação, da educação, dessa escola que isola as pessoas da sociedade. Então, tá aí. Né? Todo mundo aceita passivamente um prefeito que mata a cidade e que tem essa... Né? Acho que nunca deve ser perdoado o Rafael, não é o tema, eu sei que a pauta é os 330, mas essa morte do menino, começa com a morte do Matheus Noga e começa com ele dando medalha para um guarda municipal que atirou na perna pelas costas de um cara que estava lá grafitando ou pichando, não sei, não interessa, né? O cemitério municipal. Isso não dá. Isso, se fosse uma sociedade, naquele momento que ele condecorou um guarda que deu um tiro numa pessoa desarmada, ele já deveria ser, olha, você não é mais, tudo bem, vai embora, bota o vice aí, que pelo menos é paranista, né?
É, o Eduardo. Mas essa legitimação, ela faz parte de todo um contexto, de um conceito que vem hierarquicamente de outros setores ou de outras esferas da teoria geral do Estado. E então esse gosto ao armamento, ao armamentício, tudo isso, ele também vem para querer buscar um pouco dessa, beber um pouco dessa...
Sim, surfar na onda da extrema-direita, né? Quer dizer, nós tivemos a impressão que o mundo está vendo uma coisa arquetípica, que nós vamos embarcar num período de grande autoritarismo. Mais uma razão para você recuperar, resgatar a cidade como unidade de planejamento, de pensamento. Quer dizer, nós podemos pedir energia, né, comida localmente, muito mais do que a gente produz, e não era tão difícil. Eu inventei uma moeda lá no Parque Gonk. Só o Claudio Oliver, da Casa da Videira, que encerrou as atividades, entendeu, e ele estava com 25, 30% do faturamento dele nessa moeda. Uma moeda que eu criei no Parque Gonk, ele pagava o Uber, a massagem com essa moeda, e a pessoa comprava as comidas que ele plantava, ele fazia o melhor macarrão que eu comi no mundo. Tudo plantado, temperado lá. Então as pessoas... Alternativas, Maricá tem uma moeda social interessante. Está cheio de experiência. É que a gente quer ser a gente. Curitiba tem que ser o exemplo, né? E vive, e as pessoas se olham pra gente. E realmente, como a gente é crítico, né? Teria que elogiar com calma o que foi feito nos primeiros anos desse grupo comandado pelo Jaime, que tinha muita gente boa. Porque foi muito interessante, e Bogotá, Cali, você tem pessoas... Tem cidades que são melhores hoje porque se referem a Curitiba. E realmente... E não foi nem tanto. Minha mãe tinha uma visão que fazia parte, tinha uma visão hipercrítica. Ela, uma pessoa, poderia sentar com o Lafayette Neves, provavelmente eles iam concordar em tudo. O papel dela era criticar. Isso aí é alienado, cadê? Vocês estão pensando só no centro, não sei, não passa asfalto aqui. Então, mas por ter tido um grupo que durante algumas gestões manteve uma integridade, uma linha, e não cedeu, a cidade acabou ganhando um destaque enorme. Acho que tem um aspecto cultural, né, eu digo, excesso de polaco, que eu sou polaco, eu posso falar, né? Quando você vai para outras cidades do Brasil, então a gente está espantado com a miséria nas ruas aqui, com o abandono pela prefeitura. Mas você vai para São Paulo, para o Rio, você volta para Curitiba, você é muito mais tranquilo. Então acho que essa coisa, a gente tem uma imagem pela nossa diferença cultural, pelo que foi feito de fato na era Jaime Lerner, e pelo marketing que também vem dessa era, que no fim você tem cada vez menos urbanismo e cada vez mais marketing, né?
Exatamente.
Hoje em dia chegou num ponto, é ridículo. A gente, né, até, como diz, até a logo do aniversário é uma reprodução da logo dos 300 anos, e quer dizer, é muito. Você não tem imprensa livre, então, né, o cara vai ganhar, você ganha uma eleição no primeiro turno, vai fazer o sucessor provavelmente, e você não consegue nem pautar os debates, porque ele é autoritário. Então você tem um monte de... A sociedade civil hoje, ela é vibrante na nossa cidade, você tem muitas vozes em todos os cantos, né, você tem gente legal em qualquer canto, e as pessoas estão... Só que aí você tem um prefeito, aí é pior do que o Gustavo, porque ele realmente é um autoritário que não dá voz a ninguém, só interessa a ele. Então ele sufoca.
Uhum, exato,
a gente sufoca. É uma coisa, é uma coisa meio tirânica, né? Uhum. O Rafael. E é engraçado ele ser assim, ele se permitir ser assim, e ele não perceber o dano enorme que ele está causando para a cidade, que ele... Um dia amou de verdade. Eu conheci o Rafael, era professor de geografia no Colégio Anjo da Guarda, e ele estava na Casa da Memória, era um piazão. E a gente levava os alunos para ele contar as histórias do Visconde de Nácar. Ele contava, é o melhor contador de histórias. E as crianças ficavam assim, ele tinha amor, um amor meio barroco, porque é o Rafael, né? Mas ele tinha um profundo conhecimento, e ele tinha um... Então essa coisa da... Por que que... Como que se perdeu isso? Então
toda essa potência criativa que Curitiba tinha em grandes nomes ou exerceu, parece que foi meio trocado pela perversidade. Uma vez que a região metropolitana da cidade, que alimenta, ela é completamente extorquida, tudo. Então, o que você faz com a região metropolitana se você não cuidar da região metropolitana? Se você não cuidar da região metropolitana, você vai matar a cidade aqui dentro.
Não, né? Assim, o próprio fato de... Eu tô falando assim, conversar com o Geraldo Pugli ou com a Maria, porque qualquer um já teria falado disso há muito tempo, porque é evidente, né? Curitiba hoje é...
Porque a mão de obra é a não, coluna. Não,
você pensar,
é o trabalho vem de lá, eles vêm, as pessoas vêm na região metropolitana para trabalhar. Pessoas, é a coluna, é a vingamento. Daí se você acaba com aquela chance, você acaba como você... você humilha, você esmaga, você faz com que tudo aquilo já não exista, né? A gente não vai viver só de shopping, entendeu, pessoal? Povo, eu queria falar isso. No fundo, não escutem nada, só escutem isso. A gente não vai viver se só tivesse shopping. Precisa de outras coisas, não, além de shopping.
Não, o Gustavo enterrou um rio pro shopping, Jockey Plaza.
Exatamente, né? Assim, exatamente.
Qualquer cidade decente, todo mundo está desenterrando seus rios.
Uhum.
E agora... o planejamento hoje em dia tem muito. Eu não sou um planejador, acompanho um pouco, mas eu sei que a cidade regional tem que ser pensada. Então, Curitiba até tinha a Comec, que é, né, uhum, não sei que pé que está, a gente também está meio, né, desvalorizada, mas é evidente que você tem. Teve tentativas na prefeitura do Gustavo de tentar fazer a coisa juntar todos os que querem preservar as nascentes. Quer dizer, é lógico que tem que pensar a escala regional o planejamento, porque. No urbanismo de Curitiba, você não vai pensar sem Rio Branco, sem Mandirituba, faz tudo parte. Agora, aí também, agora qualquer cidade brasileira, o Brasil é um país de gente empreendedora e criativa, o mundo, né? As pessoas são. Mas o Brasil, particularmente, porque é rápido para assimilar a tecnologia, é rápido para integrar o outro. É engraçado a gente vê os, né, ceder ao racismo e a esse preconceito que a gente viu. É surpreendente. Por mais que o Brasil tenha essa injustiça, escravidão, racismo,
Sim.
Mas no cotidiano a gente vive isso menos. De repente essas pessoas são muito esquisitas. Isso é uma falha também de planejamento urbano, eu acho que...
E outra coisa, vou até citar o Cláudio, que veio aqui nesse mesmo banquinho. O Cláudio é um cara admirável, Cláudio Oliver.
Sim.
E ele pega. Eu tinha perguntado pra ele, me lembro. Cláudio, novo mundo é possível, coisa e tal. Ele pega e fala assim: eu quero dar um chute nas costas desse mundo, eu quero que acabe logo de uma vez. Sim. Que eu quero criar um novo mundo, uma outra estrutura. Essa aí eu quero que defina de uma vez. Sim. Porque essa proposta faz com que a pessoa que está lá na sua casa, lá na beira do rio, lá no bairro bem periférico, na região metropolitana, nas 31 cidades, onde está chegando agora a nossa voz, Luca. Cara, ele tá lá preocupado se o Bolsonaro chegou no avião, disso, daquilo. Isso não é notícia, irmão. Isso não importa pra tua vida. O que a Globo faz, Record faz, SBT, Bandeirantes, que fazem, eles estão andando pra sua vida, irmão. Estão absolutamente andando pra sua vida. Porque o que importa ali, que é o teu mercadinho, a tua ruda, a tua rua, a segurança, a luz, a creche, a outra coisa. Olha, os bens necessários pra você poder viver e também não é só você achar que é o importante. Se você tá vendo o cara que tem lá a TV a cabo, lá que vê a Globo News. Porra, que Globo News, irmão? Isso não tem nada a ver com a tua vida. Não importa, uma bolsa de valores. Que bolsa? Quem é que tem dinheiro na bolsa?
Meu pai, você sabe que ele faleceu em 2013, ele chegou a ser ministro da Fazenda do Figueiredo, sim, antes de demitir. A última coisa que ele fez, inclusive, ao se demitir, ele ligou para mim no carta e foi conhecer o Lula, tomou um porre de 8 horas, 6 horas com o Lula, morreu amando o Lula. A única pessoa que eu vi gostar mais do que do Zico e amava profundamente o Lula com as razões dele, que eram muito diferentes de muitas, mas... E ele, quando minha mãe morreu em 89, eu fiquei casado com ele, a gente assistia o jornal Hoje, que ele preferia.
Uhum.
Aquela coisa brasileira.
Sim.
Mas quando falava o mercado, ele pulava na poltrona. Uhum. Falava, que mercado? E o cara foi ministro da Fazenda.
Uhum.
Por que que ficam dando notícias da Bolsa? Uhum. Esse homem ficava vermelho, alemão, de raiva.
Uhum.
Porque... Bom, mas vai dar saudade dessas pautas, na medida que a extrema-direita está nos pautando, a gente está discutindo coisas piores ainda, né? Tem um desenho muito fofo, que um amigo meu postou fofo, que é esse último ataque nos Estados Unidos com as armas. Por sorte, a gente ainda está na faca muito aqui, né? Mas tem duas crianças embaixo de uma mesa, assim, numa carteira, num colégio americano, uma metralhadora. Eu falo, pelo menos ele não é uma drag queen que está atirando na gente. Porque eles estão impondo aquela pauta da pauta... gênero, eles conseguem fazer as pessoas, a gente discutir isso e não discutem as coisas importantes. Agora, né,
que é o preço da carne, o preço do gás, irmão, a qualidade
não é nem o preço, há um potencial enorme de produção própria.
Exato,
nas cidades.
Exato, não é nem o preço, não é nem o preço.
Da agricultura, né, se você resolve que você tem que plantar muito e venham venezuelanos, venham plantar, uhum, nós vamos todos comer.
Uhum.
Então acho que a gente vai se enfeudar, porque vai ter, né, vai ter uma ruptura. O Oliver é um cara que vai lá, ele parou de fabricar pão porque ele acha que vai ter uma ruptura do abastecimento de trigo,
entre outros fatores. Até então, por conta da guerra.
Sim, né? Aí você tem lá os caras das punks, plantas alimentícias não convencionais. Uhum. Você passeia com um cara desse, o Knupp, o Kleber, o Rodrigo Soares, 15 nomes aqui, o Gota Faituza, que mora aqui, maravilhosos também. Eles identificam o que você pode comer, você pode arrancar, comer mato. E tem propriedades, então a gente está muito limitado em todas as nossas escolhas, ele está nessa inércia. Agora, a cidade. E não adianta ficar dando fórmulas para os outros. A gente tem que resolver as nossas coisas, a nossa região, o nosso bairro, mas. Não sei, a impressão é essa, quando o mundo vai acabar, vamos plantar em volta.
E agora, puxando, Luca, você vê como o tamanho da garra do capitalismo, né, meu? Porque daí você pensa, pô, como é que eu tenho chance de comprar, de fazer, mas nem passa pela tua cabeça. Citando mais uma vez o Cláudio ali na Casa da Videira, onde ele tinha, ele ocupava todos os espaços da sua casa.
Sim, ele já está morando em Portugal, você acompanha, ele já está compostando, já está... O Oliver eu conheci um dia no Parque Bom Retiro, o Eloy Casagrande, que teve aqui da última vez, uma figura, né?
Maravilhoso.
Tricolor também, né?
Tricolor lógico, também, maravilhoso.
Ele levou o Oliver um carrinho do supermercado, terra, esteve, ele plantou um monte num carrinho. O Oliver, ele ficou lá 6 meses, uma horta na casa da Lu, que é onde era o nosso QG. Então ele tem esse conceito de você, que é o conceito do Henri Lefebvre, que é o grande urbanista de esquerda na minha formação, e é um cara que eu gosto muito, que é você. Você ocupa uma fresta e busca fazer ela frutificar. E aí você dá um exemplo. O problema de Curitiba, que é o que irritava o Oliver, que a prefeitura vai lá, arranca o cara desse lugar e põe num cargo público e abafa o movimento. Quando você, o certo seria o poder público fazer as pessoas todas federar, como diz o Mathieu, que é o nome também por trás do Parque Gon, um grande ativista, um grande amigo, um grande advogado. Juntar as pessoas, então eu acho que essa força do planejamento que era, vinha de dentro da prefeitura, hoje ela está espalhada pela cidade. E teria que ter uma. O Gora a gente tinha esperança que poderia, mas é difícil acreditar que ele chega prefeito com essa estrutura de comunicação, porque né, você não consegue fazer ele, a Carol, subirem para pegar um segundo turno, mas pessoas que sejam capazes de fomentar o diálogo da sociedade. Então isso é uma visão. É mais liberal, eu entendo toda a crítica ao capitalismo, mas acho um termo que é assim, eu não gosto do dinheiro com juros, porque se você for ver historicamente, o dinheiro liberta, porque senão você trabalha para o senhor feudal, então ele é ambíguo, veja, o mundo está capando por causa dos juros.
O dinheiro é neutro.
Não é neutro, isso é a visão clássica de economia, não, o dinheiro ele não é neutro, porque na medida que você precisa pagar juro, ele é o que destrói o mundo. Você sai correndo, ele é perverso. Então tem que ter dinheiros que não tenham juro. Hoje deve ter umas 10 mil moedas alternativas no planeta. O Brasil tem milhares, centenas de iniciativas, moedas locais. Então, que são não quer complementares. Tem que ter outras formas de você trocar, de você pagar o que tem. Porque o conceito da economia, capacidade ociosa, Keynes. Né? Você pode jogar dinheiro numa economia com capacidade ociosa, que ela vai subir a produção sem precisar inflacionar os preços. É ampliar. Você tem um monte de velhinhos parados, crianças abandonadas, velhinhos querendo cuidar das crianças, não tem, porque você não tem dinheiro para pagar. É ridículo. Não fazer as coisas por falta de dinheiro é uma coisa muito absurda. Várias teorias econômicas dizem isso. Porque dinheiro, o que é dinheiro? Então a cidade deveria poder, esse dinheiro que eu inventei, ou a cidade emitir um dinheiro que você paga, esmola. Dá esmola pro cara, uma moeda que ele só pode gastar num dos restaurantes populares. Que é uma ideia ótima. O Rafael até reabriu aquele da rodoviária da. Que é R$1, eu acho que é R$3 a refeição.
Agora é três reais, mas é maravilhoso, é bastante popular. Eu almoço muito lá, porque é do lado da minha casa.
Tipo a Rio, sim.
É tipo a Rio, exatamente.
Eu comi anos, né? Agora, não é difícil, mas tem que multiplicar isso por 50, por 100 no orçamento. E não é difícil. Você tem o MST aqui do lado, as pessoas xingam, os amigos, né? MST é a organização social mais importante do planeta. E na verdade, o modelo deles é um pouco o modelo da Casa Videira.
Exato, exatamente.
Nós temos que plantar comida. E não interessa quem planta. Então, eu acho que a lição do ativismo é que você, quando você consegue trazer as coisas, as questões para a escala do espaço local, não faz a menor diferença em quem a pessoa votou, se ela é Bolsonaro, se ela ama ou ela detesta o chinês, o russo, o Paraná, o Atlético, o Coxa. Porque você está fazendo uma coisa junto. E aí você... Eu sempre falo que uma das maiores façanhas minhas foi juntar o Renato Kirsch, que era o cara mais de direita que tinha no Facebook, que era o Trecos e Troços Toscos. Trabalhei para o Rafael, fulminou-se de um câncer, em 3 meses ele foi-se desse plano de susto. Que eu levei nos eventos da Terra de Direitos, lá na... Devei 6 meses para contar que aquela turma do MST, ele se encantou, era um cara super de direita, certamente seria um bolsonarista ferrenho, se tivesse ficado entre nós, querido. Ele se apaixonou
por uma... Chegou lá e...
Não, eles são do MST, Renato, isso lá na sabatina do Greca, que eu esperei para contar ele no Parque Gomes, mas eles são maravilhosos para ele, então pare. Porque é isso, quando você conhece uma pessoa, e a escola é isso. Né? Se você for para Israel, você tem lá os israelenses e os árabes convivendo no cotidiano. Na França, você tem lá árabes, asiáticos, crianças, tudo indo visitar o museu junto. Daí você cresce, o duro é essa segregação. O condomínio, a escola, só tem os da minha tribo. E a educação pública, o serviço público é para misturar as pessoas. Urbanismo é a arte do encontro, diz, parece que é uma frase de alguém, do Charles Miller. Você tem que fazer pensar a cidade para as pessoas se encontrarem, não para elas se isolarem. Porque a tendência, os ricos querem se isolar, porque estão com medo, nós estamos com medo. Então eu não sei, é triste. Tem muito como morar, viva Curitiba, viva nossa herança polonesa, esse imbecil com o DNA eslavo também, né? Pelo amor de Deus, né? Como é que fala um troço desse e ninguém faz nada, né? E aí, né? Viva Curitiba do Maeda Cuica, do Paraná Clube, da Carol D'Artora, do Renato Freitas, quer dizer, querem que ele seja bonzinho? Vai ver a história do cara, não é defender, mas é engraçado, né? Como pegam esse cara e transformam em bode expiatório, que é a arte do olavismo, né? Então, você não vai pensar a cidade ficar, tem que xingar, tem que expulsar. Então a gente libertar, acho que, né, o cotidiano, esse pensamento odiento, tem que tirar as pessoas um pouco e trazê-las de volta para viver a sua cidade. Você, tipo, né, o lixo, Curitiba separava lixo, ótimo, tem lá um lugarzinho. O que já faz, tinha que multiplicar. Agora, hoje em dia, o lixo orgânico é um recurso, ele é combustível, você pode fazer, né? O João Paulo Mel, acho que estava desenvolvendo um biodigestor lá no Terraço Verde, quer dizer,
acho que está desenvolvendo.
Você, se tiver, associa com uma empresa de verdade, você pode lançar coisas. O Jaime não tinha essa ousadia de querer fazer carrinho elétrico, ele tinha umas ideias. Eu me lembro dele me contando que ele queria mais uma mala com rodas e um motorzinho para ele poder andar no aeroporto. Então, mas ter a ousadia de inventar. O Rafael, ele só tem a ousadia de derrubar o que o Jaime fez, porque ele quer e se impor, né? Eles querem apagar a marca da atividade cidadã do espaço. O Parque Gon, quando foi criado, eles gastaram 600 mil para destruir tudo que a gente tinha feito. Estava pronto, o próprio Rafael Greca viu, mas aí o Gustavo criou o parque e deixou fazer a obra, porque serve o shopping, não serve a cidade. E a gente teve que fazer um acordo horrível com o Rafael, porque ainda tiraram da criação do Parque Gon justamente o trecho que o shopping queria passar a rua. O Gustavo conseguiu aprovar o projeto sem a rua. Então nós tivemos que descobrir isso, tinha que mandar lá o cara mais bem relacionado do grupo e fazer um acordo de qualquer jeito, senão ia passar uma rua depois de 4 anos. Então é porque a gente não come, né? Esse atraso, né? Esse. Sociedade civil é a única cura para você recuperar um poder que pense na gente, o poder público, eu acho. Que é uma visão toqueviliana aí, né, Marx? Mas você tem que ter sociedade civil. E por isso que essa coisa, eu acho que a gente tinha que estar em volta da Câmara dos Vereadores mais, porque eles também estão lá trabalhando. Se você vai lá, eles gostam de conversar. Porque o cara mesmo, o maior cara de direita, o extremista, se ele é vereador, ele tem uma vocação para o diálogo. E ele vai lá e conversa com você. A gente tinha que ter uma... Não é ir lá invadir, é ocupar, é para dialogar, porque nós somos a população. E esses caras vão lá e trabalham. A base do Greco, o que é isso, gente? Votar com esse cara...
Enfim, são com essas inúmeras tarefas e dificuldades que a gente deixa o segundo bloco aqui, vamos dar mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último e derradeiro bloco do Vamos à Luta dessa sexta-feira. Fica por aí.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.